Eu acho que isso é que começa com a idade, com a sabedoria, a experiência, a gente começamos a perceber que a gente precisa de amar, porque só amar é que deixa de nos perdoar. E só por perdoar é que andamos para a frente.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Hoje com um convidado muito, muito especial para nós portugueses, com quem podemos aprender muito sobre otimismo. A Bela Questão deste episódio vai andar à volta de qual é que é o grande contributo do otimismo na nossa vida e nas nossas emoções. Para isso, vamos ter aqui connosco nada mais nada menos que o Tim Vieira. O Tim Vieira chegou a Portugal e ficou conhecido do grande público, sobretudo pela sua participação em 2015 no Shark Tank. Mas quem acompanha as suas redes e quem aprecia o seu trabalho e segue o seu trabalho, como é o meu caso, vê no Tim Vieira uma pessoa que leva as pessoas, que procura nos seus discursos e na sua mensagem trazer esperança, trazer uma visão de negócio, trazer aqui a capacitação das pessoas sentirem que podem empreender. Por isso já participou em duas TED Talks, uma em Guimarães, outra em Braga, já foi entrevistado por inúmeros meios de comunicação, inclusive a Forbes, tem inúmeros negócios, é uma pessoa com muita experiência, é pai, é marido, e por isso é mesmo uma honra muito, muito grande poder estar aqui à conversa consigo. Bem-vindo, Tim.
Obrigado, Amália. Estou muito contente de estar aqui e ouvir tudo isso que estava aí a dizer. E é sempre interessante ouvir tantas coisas que se parece que é só sucesso e tudo corre sempre bem, mas não é verdade. Muitos insucessos dentro disso tudo que a Amália estava a dizer, mas sim, foram precisos para termos experiência, para ter alguns sucessos. Então, muito obrigado por ter-me aqui.
Muito obrigada. E já vamos à parte dos insucessos. Dizer que comecei, na realidade, a apreciar e a acompanhar esse espírito foi na TEDx de Guimarães, na qual eu estive presente e tive a oportunidade de ouvir. E foi a partir daí que eu percebi que realmente, às vezes, não basta ser empreendedor ou investidor ou uma pessoa, entre aspas, quem não está a ver, dita um empresário de sucesso. Acho que é importante partilhar isso com as outras pessoas e dar essas ferramentas ao mundo. E por isso é tão especial poder fazer aqui algumas questões que, espero eu, sejam belas e que ainda não lhe tenham feito. E começava por perguntar-lhe qual é que é, na sua opinião, o seu entendimento em relação àquilo que é a inteligência emocional. Como é que vê a inteligência emocional, no geral, como conceito?
Eu acho que a inteligência emocional é mesmo a gente sermos o mais humanos possível e ser um bom humano para os outros, ok? Eu acho que no fim é a gente começarmos a pensar, se calhar um bocadinho mais, como é que a gente gostávamos de ser tratados e como é que a gente pode tratar com outros. E depois, como comunicar isso aos outros, como trabalhar com outras pessoas juntos, tudo isso, porque eu acho que no fim há muitas coisas a fazerem a gente ficarmos todos iguais e se calhar todos um bocadinho mais robôs e todos um bocadinho mais computadores e temos um software todos iguais, mas eu acho que essa inteligência emocional é que faz a diferença entre os humanos e é que faz os humanos ainda mais importante sermos humanos, ok? Porque no fim a gente é que sabe chorar, a gente é que sabe rir, a gente é que sabemos passar aqueles momentos que até dói no coração, passamos aqueles momentos que às vezes sentimos no estômago, as borboletas e tudo isso. E tudo isso é emotions, não é? Emotions. E a gente tem que saber como responder, como fazer as emoções que a gente gostamos e aquelas emoções que a gente sabemos que leva a gente para a frente e que sabemos que vai nos abrir portas até porque conseguimos conectar com os outros. Como é que a gente trabalhamos isso, melhoramos isso e usamos isso se calhar para fazer o mundo um bocadinho melhor por fazer algumas pessoas um bocadinho mais felizes e no fim até nós próprios. Então eu acho que é isso, é sermos muito humanos e saber como tratar os outros de uma maneira humana. Eu acho que não é só a maneira de ser politicamente correto, estarmos a dizer sim a tudo, não, é um bocadinho mais que isso, é a gente termos valores e éticas que no fim até mostram como é que a gente agimos com as nossas emoções não é, humanas com os outros, ok?
É engraçado que uma das coisas que eu mais gostei, eu penso foi na TEDx de Braga, que falou foi, os robôs não amam e os robôs não perdoam. E um sentimento muito ligado às emoções é realmente esta capacidade de expressar amor, de expressar conexão com o próximo, no fundo é o que nos distingue dos outros seres vivos, é esta capacidade de conexão e das emoções.
Exato, e isso é o que faz a gente sermos às vezes um bom humano ou só humano, não é? Porque falou aí em amar e perdoar, há um ditado que foi dito por alguém super inteligente, que não sei quem foi, mas foi super interessante porque o que disse faz todo o sentido, e é aquilo de amar muito tempo e perdoar rápido, ok? Uhum. E aí é logo uma das coisas que faz os nossos, a gente sermos humanos diferentes e se calhar fazer um humano do nosso vizinho diferente, porque há gente que não ama por muito tempo ou não perdoa rápido. E aí começa a gente quase a criar doenças entre pessoas e se calhar muros que eram pequeninos que começam a ficar muros maiores, sem portas para conseguirmos entrar. Eu acho que isso é, começa com a idade, com a sabedoria, a experiência, a gente começamos a perceber que a gente precisa de amar, porque só amar é que deixa de nos perdoar, e só por perdoar é que andamos para a frente. Ok, eu acho que isso é o que é uma coisa que a gente havia de aprender e começar a fazer mais cedo, porque acho que há muita gente que fica parada no, na vida por coisas que aconteceram a eles, pelos sócios, pela família, pelos namorados, casamentos, o que seja, clientes, tudo, governos, tudo, e ficam parados em tempo. Eu acho que a gente tem que às vezes é andar para a frente e perdoar, porque no fim nem estamos a ajudar essa pessoa, estamos a ajudar a nós próprios, para sermos melhores e atingir o nosso potencial.
Isso faz mesmo, mesmo muito sentido, e possivelmente é dos grandes desafios da humanidade, de amar mais, de perdoar mais rápido. Faz sentido falar nisso, em amar, perdoar e emoções no geral, para si, naquilo que é o mundo do trabalho, o mundo profissional, o mundo dos negócios, e se sim, sempre fez sentido ou começou a fazer sentido a partir de alguma altura da sua vida?
Eu acho que faz sentido, e eu acho que começa a fazer mais sentido quando começamos a ter mais cabelos brancos e temos aquela experiência na vida, onde a gente começamos a perceber que afinal não é preciso ganhar todas as batalhas, não é preciso estar em todas as batalhas, mas que a vida é muito melhor se a gente temos uma maneira de sermos mais suaves, mais menos ondas e chegarmos a bom porto sem os tempestades todos, ok? Mas sim, eu acho que com a experiência, com tudo que a gente começamos a passar, começamos a ver que esse lado emocional é muito, muito importante. Eu acho que também é uma daquelas coisas que a gente às vezes não falamos muito, porque parece que somos fracos quando a gente começa a falar sobre amor e perdoar e dar oportunidades e como é que fazemos essas coisas acontecer e ser feliz e ter fé e ter esperança, todas essas coisas, mas no fim a gente estamos a ver agora, é um período que estamos a sair, ou estamos ainda dentro da Covid e tudo isso, e estamos a ver a dificuldade da gente às vezes não falar, não estarmos com humanos, o stress mental que a gente estamos a ter, a depressão que muita gente está a ter, E depois até ainda maior, a olhar para o mundo e começarmos a ver crianças a levarem-se em suicídios, a crescer e isso tudo, porque se calhar não estão a falar com pessoas, não estão a ter aquela experiência. E depois até vamos mais um passo e vemos países muito industriais, muito avançados, vamos lá dizer, em tudo, mas estão a começar a ficar menos avançados em emoções. E vemos o Japão com problemas graves em depressão, em problemas graves com suicídio. E depois olhamos para países como a África, que às vezes até têm muito menos e têm muito maiores problemas, mas emocionalmente riem, abraçam-se, falam, comunicam, fazem tudo o que é humano e no fim, se calhar em termos de felicidade, passam mais dias felizes que muitos outros países avançados. Então, sem dúvida, que a gente às vezes começamos a pensar que ser correto e que ser mais qualificado ou mais avançado é sermos menos humanos, mas estamos a perder, porque não é. E até estamos a ver, é que muitos dos projetos e muitas das empresas, tudo o que eles estão a fazer é para resolverem problemas humanos, é social media, é tudo a ver com social. E a gente estamos a tentar ser social só em mídia, mas no resto, em vida, estamos a dar um passo para trás. Então eu acho que não, temos que mesmo notar esses problemas e começar a trabalhar nisso, porque há um grande problema com pessoas adaptarem-se a esta nova realidade, que parece que a gente tem que ser menos humanos para sermos mais avançados, e não é nada disso.
Revejo-me tanto nessas palavras, sobretudo porque com a questão da digitalização e da pandemia que nos obriga a trabalhar a partir de casa, ou que nos obriga ao distanciamento social, que é completamente anti-natura, acabamos por depois entrar numa zona de conforto de tal ordem que já às vezes parece estranho a parte das small talks, não é? Aquela questão de estar-se num elevador com alguém e parece que cada um está na sua bolha de tal forma, porque temos que estar por causa do distanciamento social, que quase que desaprendemos a socializar e a fazer aqueles gestos politicamente corretos, de dar o bom dia, ou boa tarde, ou de mostrarmos que somos humanos, e eu acho mesmo muito importante estarmos a falar sobre isso, sobretudo porque ainda não acabou, ainda vamos aqui em sei lá se amei, espero que não.
E esta pandemia mostra a nós que isto é mesmo uma coisa que é programada, é mesmo hábitos que a gente entramos, porque agora olhamos e entramos às vezes num sítio e alguém que não tem uma máscara e a gente, olha, não tem máscara. Ou alguém que tosse e a gente, olha, se calhar está tossido, afasta-se como é que está? Não damos a mão, agora batemos a mão, não damos abraços, já não há mais beijinhos. E tudo isso foi conseguido muito rapidamente em hábitos, não é? E há alguns hábitos que ainda são mais sérios. A gente a deixar pessoas a passarem tanto tempo sozinhas, a pessoas mais velhas, a pessoas a... não é? que morrem e que não têm ninguém nem no funeral, e aqueles que vão ao funeral depois não têm ninguém para dar mais suporte quando chegam a casa, porque ninguém pode ir lá visitar, ninguém quer, estamos todos cheios de medo de viver, e mostra como é que é tão rápido que a gente pode mudar de humanos e pessoas boas e pessoas que têm coração para a gente pensar em nós primeiro e depois é que pensamos nos outros para trás. E eu acho que é isso que é uma grande tristeza, vamos lá dizer, desta pandemia, é que mostra como é que a gente, com tantos anos, tantos milhares de anos de a gente estarmos sociais, como é que a gente conseguiu tão rápido ficar antissociais e até com medo dos outros, aparece que todos é que vão nos... antes a gente tinha que ver alguém com uma arma para a gente ter medo, agora é só ver alguém que vem a andar e que se calhar não tem uma máscara, ou que deu ou tossiu, e a gente já estamos, olha, já vamos morrer. Né?
Isto visto de fora é muito estranho, dava quase um filme, e teria graça se não tivéssemos nada só por isso neste momento. E um dos grandes gatilhos do medo é a incerteza, não é? E como a pandemia é uma doença invisível, acabamos todos por estar constantemente nesse estado. Mas agora pergunto-lhe como é que no seu dia-a-dia tem conseguido lidar da melhor forma com as suas próprias emoções. Uma das coisas que eu tenho visto e que aprecio muito é as suas caminhadas matinais, onde partia pelo menos um pensamento diário. Porque é que isso surgiu E pergunto se isso é alguma forma, não é, de também ir lidando aqui com esse lado humano, as emoções.
Yeah. Eu acho que foi sem querer, eu acho que fiz uma vez, depois fiz mais uma vez, depois tive várias pessoas a perguntar, Tim, não há mensagem hoje de manhã, não há mensagem hoje de manhã, depois eu pensei, ok, deixa-me lá fazer, e depois eu decidi, ok, faço um minuto, assim não preciso pensar muito, e consigo falar no que está hoje no meu coração e a passar pela minha cabeça. E depois comecei a fazer isso, menos sábado e domingo, e ainda no sábado e domingo às vezes tem pessoas que se perguntam, olha, hoje não falou, hoje não disse nada, e eu digo, não, hoje é fim de semana. Mas eu acho que é através, é uma maneira da gente poder ligar e a mostrar a todos que, epá, todos nós estamos a passar com períodos difíceis, todos nós temos que pensar em maneiras positivas e temos os nossos dias maus e ninguém é perfeito. E ninguém vive aquela vida de Instagram e de Facebook, onde está tudo perfeito. E eu acho que até essas as talks que eu faço assim de manhã mostra que não é sempre perfeito. E às vezes estou a pensar em coisas um bocadinho mais negativas, até que se calhar sempre positivo, mas que é ok, é a vida, a gente somos humanos, não há stress. Às vezes também posso dizer que não todos os dias tudo o que eu digo faz sentido a toda a gente. Para algumas as pessoas vai haver um sentido para esse dia, para outros não, e às vezes até nem vão concordar, mas uma coisa que eu tento ser é super honesto e sempre dizer, a pensar do coração, tento não filmar duas ou três vezes, eu gosto de filmar uma vez e fazer o post, e às vezes, olha, já viram? Não sei, há palavras que não saem nada bem, mas é o que é, mas eu acho que para mim é uma maneira também de ser um bocadinho de tempo para mim, para pensar, para dizer, e às vezes até encontro pessoas que vêm e dizem, olha Timo, o que tu disseste foi mesmo ao tempo certo, e foi mesmo importante para mim, e só isso para mim é uma grande vitória. Não é? A gente às vezes quando damos coisas tão simples como essas e vemos que fez uma diferença na vida de alguém, para mim faz-me um superhuman, né? Faz-me top mesmo, né? E eu acho que é isso. Comecei e agora estou a tentar a fazer, porque agora também já estão à espera de ouvirem alguma coisa, mas a verdade é que também para mim é bom, porque desde que saia do coração, no dia que eu não estiver a fazer o coração, vou parar.
É um hábito, não é? E aqui no podcast já falámos um pouco sobre a questão dos hábitos que se vão criando, e há dois tipos de hábitos, os bons e os maus, aqueles que nos contribuem para o crescimento e aqueles que são os vícios, não é?
Os nossos, e as pessoas vícios. Sabem, hein? As pessoas sabem quais são os bons e quais são os maus, e a gente podemos escolher para fazermos mais dos bons e pararmos os maus, e é uma coisa mesmo que a gente tem que pensar nós próprios, porque até para mim, quando eu estou a começar a ter um pensamento negativo sobre alguém ou sobre alguma coisa, eu já treinei a minha mente a parar, a pensar e não continuar a pensar nesse lado negativo. Eu acho que isso vale muito, mas é nós que temos que treinar, isto é a gente tem que ficar tão adeptos a isso e tão automático que quando a gente pensa em alguma coisa não ouvimos pensar, é parar. Eu agora estou a tentar fazer isso também com chocolates e com whisky, a ver se quando eu penso nessas coisas também paro logo, mas é hábito, também. Vou ter que ver como é que se faz. E os bons hábitos é a mesma coisa, a gente começamos a ter os bons hábitos e depois começamos a encontrar algumas coisas positivas nesses hábitos. Eu lembro quando de manhã, quando vou a fazer a minha caminhada, não era sempre tão fixe fazer, agora já olho para aquilo como um prazer, ok? E é isso que é bom, e se não faço até sinto super mal, então, e é uma boa coisa para a gente pensar, sentir-se mal quando não se faz, então it's ok, né? Então é um bocadinho isso.
E até quando tem um pensamento negativo, agora disse que tem a capacidade de conscientemente o parar e o trocar, mas como é que chegou até aí? Porque toda a gente tem capacidade para ter pensamentos negativos. Então a gente sabe que os deve parar, mas então a gente depois consegue dar o passo para os parar, ou pode nem ter a consciência.
Yeah, não, eu na mesma maneira ainda tenho, e depois penso logo se vale a pena dizer isto, ou se vale a pena a continuar a pensar isto, ou se é melhor parar já e não falar mais, e pensar já noutra conversa, e mudar de conversa, E é um hábito que a gente começamos a entrar, ok? Se é fácil, não, porque leva às vezes muitos anos as pessoas a começarem a pensar nisso, porque até há pessoas que eu acho que gostam de começar, sei lá, Pity como é que é, atritos com outros,
não é?
Yeah, atritos com outros ou não, assim, porque parece que até gostam, né? Gostam de ver novelas, onde também tudo o que é mau pensamento acontece. E trabalham nisso, mas quando a gente começa a perceber que a gente sermos positivos, trabalhar com pessoas positivas à volta, ter mais pensamentos positivos, tirar aquelas pessoas, pensamentos e tudo o que é negativo fora da nossa vida, pá, é muito mais fácil ser feliz, é muito mais fácil estarmos com pessoas melhores, é muito mais fácil sorrir, rir e querer ir para o emprego. E passar tempo com as pessoas com quem amamos. E é um bocadinho isso. Então, depois de muita experiência, eu percebi que é muito melhor, e até se é difícil no início, vale a pena passar aquele e fazer isto um hábito, onde encontrar as coisas positivas, não é? É aquilo que eles dizem, não é? O copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Mas eu gosto de pensar que pode estar meio cheio e ainda podemos encher mais, porque está lá espaço para encher mais, e é melhor encher com mais coisas positivas, ok? E é um bocadinho essa maneira de pensar. Perfeito.
É engraçado que eu estava, por acaso, aqui, antes de falar do copo meio cheio, porque é uma das expressões mais associadas ao otimismo, e porque acaba, por, nos seus discursos, nas suas mensagens, defender muito esta importância de nós sermos otimistas, e depois existe, eu chamo, não é, os gangues dos céticos, em relação ao otimismo, porque acham que o otimismo por si só não resolve nada, que é uma ilusão. Qual é que é a sua visão em relação ao otimismo? E se tivesse aqui uma plateia de pessoas céticas que dizem, ah, isso do copo meio cheio, copo meio vazio não serve de nada, o que importa é a realidade, o que é que lhes diria?
Experimentar antes de falar mal, não é? E não vamos experimentar se já estamos a falar mal. Então é um bocadinho experimentar, dar a oportunidade de encontrar essas boas pessoas à volta, começar a ter essas boas experiências à volta e olhar para o mundo nos olhos diferentes. Porque é tão fácil a gente olhar para tudo negativo. A nossa mídia diz tudo negativo. Ou seja, a mídia parece que se a gente estamos à procurar de coisas negativas, vamos encontrar ainda mais, porque aquilo faz o target nosso, ok? E se a gente começa a procurar coisas positivas e começam a fazer Google searches de coisas positivas e vão a sites mais positivos, vão começar a perceber que de um momento para o outro começam a também a ter isso de volta, até no social media, no mídia e tudo isso. E aí é que a gente começa a perceber, uau, estive a fazer coisas erradas por muito tempo, ok? Eu acho que as pessoas não percebem isso, é que se a gente entra naquele círculo de tudo o que é negativo, vem mais. Há uma coisa em inglês, né? Success breeds success, negativity também vai dar mais negatividade, e positivo cria também positivo, e eu acho que é isso. Eu posso também dizer, né, que para mim eu já tive tempos que eu queria ser negativo e se calhar fui, e depois de algum tempo vejo logo que não vale a pena, não estou a andar para a frente, estou a começar a olhar para trás, e é possível andar para a frente se estamos a olhar para trás, não é?
Um dos livros que referiu num podcast que deu anteriormente, há cerca de 7 meses, que era de Marco Aurélio, falava um pouco nisso, não é? Do para onde o nosso foco vai, a nossa energia flui. E é interessante esta parte mais estoica que nós já falamos, até falamos com o Paulo Moreira, que ele é autor de um livro de inteligência emocional, e eu nem tinha ouvido falar do estoicismo, até falar uma vez com ele, e aquilo pachicou-me, comecei a ficar mais curiosa pelo estoicismo. O que é que o estoicismo mais lhe tem ensinado?
Não, eu acho que quando a gente vê Marcus Aurelius e tudo isso que a gente olhamos para trás, ficamos a perceber que, afinal, a gente somos animais que já existem há muito tempo, ok? E que já houve muita gente a pensar no que é ser feliz, como ser melhor, mais feliz, como termos uma vida fulfilled, né? Preenchida, termos uma vida onde temos propósito e conseguimos encontrar as nossas paixões. Tudo isso já foi pensado e volta sempre quase ao mesmo, ok? E ao mesmo da gente termos menos e vivermos mais. e não sermos tão greedy, greed é
avarentos,
não,
apegados,
temos muita gente que queremos consumir muito, queremos ter realismo, muitas coisas, ganância quase, ok? Temos ganância de ter muita coisa. E às vezes quando a gente não tem toda essa ganância, começamos a ter uma vida muito mais simples e muito mais feliz. Não é? E a gente olhamos para essas pessoas que pensaram mal com as orelhas e no fim ele diz, olha, vamos ter nada no fim, então é melhor é termos uma boa vida em termos de amigos, passar tempos bons, tudo o que conta no fim na vida é aqueles momentos, não é? Isso é que conta. E eu acho que a gente esquece isso, porque entramos nesta coisa da vida onde estamos a comparar com todos os outros, onde estamos a competir por porcarias com todos os outros, onde vivemos a nossa vida a pensar nos outros, a pensar como é que a gente, se tiver isto, os outros vão ver, ah, se eu perder isto, os outros vão ver que eu perdi, etc. E eu acho que só quando a gente começa a pensar que vamos viver por nós próprios e vamos ter uma vida, se calhar, com menos coisas, é que a gente começamos a ficar mesmo mais free, né? Mais livres para viver a vida que a gente queríamos, não é? E depois é também a gente na vida começarmos a perceber que o Forrest Gump tem aquela história, hoje falei no meu um minuto, eu falei no Forrest Gump, quando ele disse que a mãe dele dizia que a vida é como uma caixa de chocolates, nunca sabemos o que vamos ter, ok? Mas depois de algum tempo a gente já começa a conhecer os chocolates, a gente já começamos a conhecer quais é que a gente gostamos. Quais é que são bons, quais é que a gente não gosta, porque tem lá um licor que a gente não gosta, ou é um chocolate muito negro e não gostamos na língua. E aqueles que a gente gostamos, às vezes a gente até gostamos e pomos eles na nossa mente a pensar, olha, um dia eu vou comer aquele chocolate, um dia, um dia, um dia, um dia. E na vida é um bocadinho a gente começar a comer esses chocolates, mas não esperar tanto tempo, é começarmos a aproveitar esses chocolates, é também dizer aos outros sobre esses chocolates, é partilhar esses chocolates, é tudo isso. Eu acho que um bocadinho a vida começa a ser assim, e a gente começamos a perceber, porque também a gente começa a perceber, guardar esses chocolates todos, às vezes é um problema, às vezes vamos morrer sem aproveitar os chocolates, e às vezes até os chocolates que a gente deixamos ficam problemas para os outros. Ninguém quer aqueles chocolates, ou até já estão a ficar um bocadinho meio podres, estão a perceber? E isto é o que é importante, é a gente viver a vida no melhor que a gente podemos todos os dias, comer aqueles melhores chocolates, passar aqueles momentos, estar com aquelas pessoas que a gente gostamos, a fazermos alguma coisa que a gente sente que tem um propósito, até o nosso emprego não pode ser o melhor, mas se a gente estamos a trabalhar para alguma coisa com propósito, ou até pode ter part-time a pensar em alguma coisa com propósito, devagarinho isso vai crescer dentro de nós, vai crescer, as pessoas vão começar a perceber, sabe, ele está a fazer aquilo que é incrível, ela está a fazer isso que é incrível, e a gente começamos a ficar ainda mais contentes. E isto é assim, é um bocadinho aquela coisa que eu estava a dizer, felicidade começa a criar mais felicidade, mas está nas nossas mãos, não é? E é igual a mil anos atrás.
Eu adorei essa metáfora da caixa de chocolates, porque é mesmo visível, conseguimos imaginar o que no final de contas importa. Agora tenho aqui uma questão mais desafiadora, que é, das 5 emoções primárias, que são medo, raiva, tristeza, alegria e nojo, qual é aquela que considera mais desafiante entre medo, tristeza, alegria, raiva e nós, olhando aqui em retrospectiva?
Yeah, eu acho que medo, porque agora tudo hoje em dia trabalha no nosso medo, ok? E o medo vende, o medo cria followers, o medo faz pessoas fazerem as coisas forward, mandar para os outros, partilhar. Então o medo é um grande movedor da sociedade 2, ok? Então, sem dúvida, o medo consegue a gente fazer tudo ao mesmo tempo, todos juntos, sem pensar, sem perguntar, sem nem olhar, sem nem
E o que dizem hoje, se todos fizerem, amanhã já é diferente, mas se todos fizerem, a gente também faz, e o dia de, o terceiro dia, se fizerem, ainda diferente, mas se todos estiverem a fazer, e alguém dizer se não fizerem vai acontecer isso, fazemos também. Então eu acho que o medo é a coisa mais desafiante, que, não para mim só, mas eu acho no mundo, agora em dia, o medo é a coisa que mete a ti, até a mim, se calhar mais... Estou mais hesitante que a gente vamos conseguir todos conquistar, não é? Porque é tão puxado e vende tanto e vale tanto dinheiro, porque é o que faz a gente ir ler, é o que faz a gente fazer tanta coisa, e tirou o nosso senso comum, o medo, tirou a nossa maneira de pensar racional, tirou... a nossa maneira de, se calhar, a gente pensar e pensar se vale a pena fugir ou vale a pena esperar e deixar o tempo passar. E não, a gente estamos sempre a foge porque vão morrer, foge porque isto, foge, e a gente andamos a fugir de um lado para o outro, e não é nada saudável.
É verdade, e o livro 1989 de George Orwell trabalha muito bem o conceito do medo, para quem depois quiser ir ver e ler. É lá, pelo menos para mim, que eu aprendo uma grande lição do poder do medo, não é? É quase como uma arma de manipulação. No entanto, não deixa de ter uma função muito importante, não é? Porque por termos medo de perdermos algo, também a valorizamos mais. Então, tudo depende da forma como queremos usar esta emoção. Pergunto-lhe o que é que mais admira numa pessoa. O que é que o mais faz sentir uma boa energia quando encontra alguém?
Eu acho alguém que já passou bastantes coisas, já tem várias experiências e depois está bem com ele próprio, não está a tentar ser outra pessoa, está super tranquilo, está, é o que é, usa chinelos se quiser, não está a tentar pensar nos outros antes de pensar em si próprio, porque às vezes as pessoas pensam, a gente tem que pensar nos outros porque estamos a pensar em nós próprios, somos selfish, não é? Somos, agora não sei como é que é em português, mas somos selfish, não é?
Egoístas.
Mas às vezes só quando a gente estamos bem com nós próprios é que a gente até consegue ajudar os outros, é que a gente consegue ouvir mais que falar, porque eu acho que esse é o problema também com muita gente. Há muita gente que não consegue ouvir, porque tem muito a dizer, porque não estão bem com eles próprios. Porque normalmente aquelas pessoas estão bem com eles próprios, e olhamos para vários exemplos no mundo que conseguiam ouvir, conseguiam pensar, conseguiam estar tranquilos, não tinham aquele medo, não tinham nada disso. Estavam bem com eles próprios e não estavam a tentar ser outra pessoa ou querer mostrar que eram outras pessoas. E então, eu acho que é um bocadinho isso. Eu gosto de pessoas que estão bem com eles próprios, não estão a tentar ser diferentes. E eu acho que isso é muito verdade, porque eu já vi muita gente que, às vezes, até quando são mais pobres, são mais... a gente olha para eles e pensa, que boa gente. E depois, quando começam a ganhar dinheiro... começam a perder os amigos, começam a querer novas coisas, querem ser outras pessoas, querem, já os amigos não são bons, o marido, a esposa já não é o suficiente e querem mudar tudo, ok? E depois há outros que não, ganham, começam a ficar melhor na vida, estão a ficar mais ricos e ficam ainda com mais valor na vida, não estão a perder nada disso, estão a dar mais valor a essas coisas, e eu acho que é um bocadinho isso. E pessoas que dão valor ao tempo, eu acho que também gosto muito disso, pessoas que dão mesmo valor ao tempo e sabem o valor de conseguirem ter tempo para eles próprios e conseguirem fazer caminhadas e às vezes não terem que estar a pensar que têm que viver cada segundo, mas que às vezes é não fazer nada por vários segundos, que vale a pena.
E quem são essas referências que referia? Que pessoas é que vêm à cabeça?
Eu acho que logo é o Nelson Mandela, não é? A gente olha para o Nelson Mandela, conseguiu sair de uma prisão, ouviu, ponderou, fez decisões que eram para o futuro de um país, pôs a ele nas situações mais difíceis, mas ele nunca perdeu os valores, nem a ética dele. todo esse lado, eu acho que é super importante a gente olhar para alguém assim e perceber que até foi ele que disse que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir duas vezes e falar uma, e é super importante, mas essas coisas não vêm com todos, não é? E a gente estamos num momento com líderes que é muito difícil eu dizer, olha, está ali mais um que eu acho, está ali outro que eu acho que é top a fazer isso, porque não há, todos estão a ter que ser muito, estão todos a falar e a dizer muitas coisas porque pensam que é, e depois também é, dizem as coisas que o povo quer ouvir ou que as pessoas querem ouvir, mas não dizem coisas que é para construir um futuro, ok? E isso também é super difícil, porque a gente olhava para Churchill e pessoas assim que diziam coisas super difíceis, mas conseguiam construir. Eu acho que também a Merkel, a gente olhava para o que ela dizia e às vezes dizia coisas difíceis. Eu lembro logo no início da pandemia, ela disse que 70% da população alemã vai ter coronavírus. Era a única pessoa que dizia isso. Os nossos outros líderes diziam, olha, podes não ter se fizeres isso ou fizeres aquilo. Mas a verdade é que é um vírus. Vão ter. E é um bocadinho isso, não é?
Nelson Mandela, portanto, pelo menos é uma das grandes referências e há uns livros muito bons, uns filmes muito bons sobre ele, até estava-me a tentar lembrar, mas agora...
O Invictus
é arrepiante. Eu ouvi quando estava em Erasmus e foi um dos filmes que me fez aproveitar o Erasmus em bem, ou seja, consegui aproveitar em todas as suas vertentes, mas com os valores certos. Eu até cheguei a fazer recortes de frases e coloquei no meu quarto as frases de Nelson Mandela na parede, só para me lembrar da humanidade que ele tinha. O que é que o tira de sério?
Pessoas que tentam se aproveitar. Eu acho que eu já não tenho muito tempo para isso. Eu acho que pessoas que já não estão a ser sérias e que não estão a tentar fazer uma coisa que é para o futuro de todos ou que é para o bem das duas partes, pessoas que não têm backbone, não têm osso de trás, sei lá, espinha, que hoje são assim, amanhã é para a esquerda, depois é para a direita, não faz mal, estão sempre ok com tudo. Então eu acho que é ao ponto que eu quero saber que estou com pessoas que têm valores, têm éticas, pensam que tem que haver um win-win para todos, que não estão ali só para eles ganharem e que o problema é sempre dos outros, mas tudo o que é bom é para todos. E eu acho que é isso que me tira do sério. Não? É. E tento agora não passar muito tempo com pessoas assim, e eu acho que já cheguei a um ponto que agora já percebo mais de quem são pessoas assim. Então...
É. E agora... Fechando aqui esta parte assim da entrevista, em que é mais longa, e para depois passarmos a uma fase de perguntas mais rápidas, pergunto-lhe, qual é que é o seu sonho? O seu grande sonho?
O meu sonho era, eu gostava de ver como meus filhos faziam, a maneira que eu estou a preparar, e acho que o tempo que eu passo com eles e tudo, gostava que eles... não precisavam aprender tudo o que eu aprendi quando eram novos e que podem já estar um passo à frente em muitas coisas, em termos de terem um coração já mais soft, né? Mais tenrinho, para serem ainda mais humanos que eu se calhar fui e começarem a pensar logo mais cedo até no que é bom para as pessoas à volta deles. E eu acho que isso era um sucesso enorme. Eu acho que ver um sucesso dos meus filhos, eu estava feito, eu já não estou, eu acho que o melhor de mim ainda está para vir, mas porque eu estou a pensar em fazer coisas que é para os outros, okay? Para dar oportunidades aos outros, para fazer coisas para os outros. Então estou muito contente e com muito propósito a fazer isso, mas eu acho que os meus filhos podem depois levar isso ainda um passo a mais, e eu gostava de pelo menos ver isso um bocado. Gostava de ver eles, obviamente, também felizes, com pessoas boas à volta deles, e se eu tiver isso, já morro muito descansado, muito, muito.
Uma das coisas que
disse, até, não... E até eu olho para mim hoje, até se eu tinha que ir para o lado de hoje, eu acho que já tenho filhos que já têm valores e éticas dentro deles, que eu acho que já dá para terem uma boa vida. E aí não é só por mim, mas eu, a minha família, a minha esposa, os avós, tios, tias, tudo isso fez uma parte em criar eles dessa maneira, e isso faz-me muito feliz.
E eu vou fazer agora mais uma questão, porque acho que vem na sequência, que é, esta foi o Tim Ferriss que fez no seu podcast, aliás ele fala muitas vezes, que é, imaginando então que quando que vai partir, que a única coisa que pode deixar, o único legado que pode deixar aos seus filhos são valores. Quais é que seriam os valores que deixaria?
Eu acho que os valores não dá para deixar, dá é para criar. Okay? Então eu já estou há muitos anos a criar os valores nos filhos, que eu olho para os meus filhos a pensar se eles eram os meus melhores amigos, quais eram os valores que eu queria, se eles eram eu, quais eram os valores que eu gostava de ter para o futuro. E isso a gente não consegue deixar, conseguimos é criar. Okay? Por deixar eles estarem com os avós, deixarem eles terem experiências, a mostrar a eles o que uma decisão faz pela lista, não é, de acontecimentos a outros, a mostrar a eles o mundo, a mostrar a eles a sorte e as bênçãos que eles têm sobre outros, e dizer que isto é uma responsabilidade, não? Okay? Quando a gente começa a ter isso, eu acho que a gente começa a criar. Para mim era sempre mais importante criar um filho melhor que eu, ok? Eu posso dizer que o meu pai, para ele, também era a mesma coisa. E ele pôs tudo para fazer isso e trabalhou a vida dele para fazer a mim o homem que eu sou hoje. A minha mãe e ele fizeram a mim e a minha irmã, não é? Uma versão melhor, um 2.0. E eu estou a querer fazer um 3.0 e eles vão querer fazer um 4.0. Mas a melhor coisa que a gente pode ter é aqueles valores humanos, aquelas éticas, porque o resto não é vestir eles melhor, não é dar a eles mais dinheiro, mas é sim os valores, e isso que vai valer para a vida.
É uma das coisas que eu tenho a dizer há pouco, que passa numa das suas TED Talks, que é a cada geração de pais, os pais tentam sempre que os filhos possam ter uma vida melhor, condições melhores. Eu ainda só sou filho, ainda não sou mãe, mas essa frase marcou muito, porque acho que é isso. Eu vejo, pelo menos no caso dos meus pais, essa vontade de nos facilitar a vida.
E é porque agora, a gente ficamos as nossas felicidades, os nossos melhores momentos, tudo é os nossos filhos e os nossos netos. Aí a gente começa a viver por eles e para eles, ok? Chega um tempo na vida que a gente começa a pensar dessa maneira e é importante a gente conseguir ter uma oportunidade quando a gente ficar mais velho, que eles estão dentro do jogo a viver dessa maneira, porque se não tiverem, no fim muitas vezes é a nossa culpa, a gente é que não criamos, a gente é que não demos o tempo, a gente é que não demos amor. Não mostramos o valor de perdoar, o valor de respeitar outros, e depois, olha, acontece o que acontece, né? Muitas vezes famílias destroem-se, muitas coisas podem acontecer aí, porque se a gente deixa a televisão e deixamos o social media e deixamos os outros criarem as nossas crianças, tudo o que a gente queremos por eles, que é tudo o que é bom no nosso coração, não vai acontecer. É mais fácil, às vezes, mas é muito mais curto tempo. Não vai ser bom long term, né?
Completamente. Então agora íamos a uma parte mais aleatória, só três perguntas rápidas. Eu retirei esta ideia do Tim Ferriss, do podcast dele, que ele tem assim no final, chama-lhe as Fire Questions. Então a ideia é dizer um número de 30, 150 e depois tentar responder mais brevemente à questão que surgir. Então, qual é que é? De 30 a 150, que número?
39.
Vamos lá ver. 39. Eu não sei se esta pergunta faz muito sentido. Se só tivesse de trabalhar 2 horas por dia no seu trabalho, o que é que faria com o resto do tempo?
O resto do tempo é fácil, é passava a visitar toda a gente que eu amo, é? E toda a gente que faz-me rir, que faz-me uma pessoa melhor. É o que eu gosto de fazer de qualquer maneira, é passar tempo com aqueles que eu gosto. Então ia passar 22 horas com esses. É.
Muito obrigada. Mais um número, de 30 a 150.
62.
62. Esta não sei se é muito pessoal. Pode passar uma vez. Esta talvez seja muito pessoal. Quem é que são as pessoas com quem mais convive? Porquê? Porque nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E é neste sentido que esta questão é colocada.
Eu acho que nisso não é sempre preciso ser pessoas que estão vivas ou que estão sempre ao nosso lado. Né? Eu posso dizer que para mim, e já que estamos aqui a falar muito abertamente, uma delas é Jesus. Jesus. Eu olho e às vezes olho e penso, uau, como é que é possível, né? Tudo o que passou e conseguiu ser assim. Agora, e eu desde pequeno, que às vezes quando dizia uma geneira, eu dizia, ixi, se ele ouviu-me, porque pode existir, pode não existir, mas a verdade é que faz-me uma pessoa melhor, ok? Então é sempre alguém que está perto de mim, porque cria-me fé, e quando tenho a fé, tenho menos medo, ok? A gente falou no medo. A outra, posso também dizer que é o meu avô. O meu avô Estevão também não está comigo, mas foi um mentor, e tudo o que eu faço hoje na vida ainda faço para, se ele, como ele está-me a ver, ainda dizer, esse meu neto, como é que ele consegue fazer isso? Incrível, está a perceber? E depois outras pessoas que vivem à minha volta, obviamente que eu tenho amigos, tenho esposa, tenho avós, pais, e aquela média é viver uma média que as pessoas ainda dizem, ok, não, ele está ok, não desapontar, ok? E as pessoas que eu mesmo não quero que um dia leiam alguma coisa negativa sobre mim no Google, é os meus filhos. Então estão aí uma média que faz-me viver, se calhar, como uma pessoa melhor. Então, como viu, é assim é um círculo de pessoas.
Muito inspirador. E a última, rápida?
111.
111. Onde é que mais gosta de investir o seu dinheiro e porquê? Pode
investir.
Passar-se.
Investir. Agora na educação, quero fazer scholarships, quero investir na educação, porque vejo que é a única maneira que a gente vai garantir um mundo melhor e mais oportunidades para todos. Então, de momento, não é carros, não é viagens, não é nada disso, mas é o meu propósito mesmo, em encontrar maneiras melhores que a gente podemos ter mais crianças que vão chegar ao potencial, que a gente não diga, olha, aquele ali não é esperto, mas não, encontramos os talentos e conseguimos a flexibilidade e a criatividade para conseguirmos encontrar maneiras que todos os nossos jovens, crianças, conseguem encontrar maneiras de atingirem o potencial deles e depois encontrar as oportunidades que vão estar aí, porque o mundo está a mudar muito rápido, até já mudou. Eu até digo que já não é pensar fora da caixa, mas é deitar fora a caixa. E eu acho que para mim é tão, a grande coisa agora é mesmo educação, é onde estou a gostar, porque não estou a gastar o meu dinheiro, estou mesmo a investir, é mesmo investimento.
É o melhor investimento que se pode fazer, não é? Com retorno, pelo menos. Não é tangível, não é necessariamente tangível. E, aliás, houve também uma partilha que fizem que dizia, é verdade, nós nunca começámos a partir do mesmo sítio, não é? Se houvesse uma linha... Alguns começam muito mais atrás, às vezes só pelo facto de não terem um dos pais, pelo facto de não terem acesso a uma escola ou não terem as necessidades básicas da pirâmide de Maslow preenchidas, não é? Então, acho que...
Esquecemos isso, a gente pensamos sempre que todos estão e todos começaram e quem não conseguiu foi porque não quis, mas não é nada disso, é muitos que começam quase com uma mão atada atrás das costas e depois devagarinho começam a desatar. Mas a gente tem que dar as oportunidades a todos esses para poderem não é? Obviamente, terem oportunidades de melhorarem-se e começarem outra vez.
Muito obrigada. Olá! Acabamos de
dizer a minha pequenita. É uma visita.
A pequenita.
Yeah.
Um grande beijinho para ela.
Não,
e tenho as últimas duas questões, são questões que eu faço sempre no meu podcast, são as questões que eu chamo de assinatura. Há quem diga, peço volta de iniciar, mas não, não, é mesmo uma bela questão. Então estamos mesmo aqui a terminar. A penúltima questão é: qual é a coisa de que mais se orgulha?
Não, sem dúvida, os meus filhos. Eu não vou dizer a minha esposa, porque dá muito orgulho, mas os nossos filhos foram o que a gente criamos e fizemos juntos. Então, sem dúvida que é os meus filhos, que me dão muito orgulho e até agora, graças a Deus, só orgulho, mas também vou amar eles por tudo o que eles fizerem, até se correr coisas erradas que pode acontecer, né? Tive uma vez um pai que me perguntou: estás a trabalhar para pôr o teu filho em que universidade? No Oxford, em Cambridge, onde é que vais pôr? Porque eu estou a trabalhar para pôr o meu filho em Cambridge. E eu disse: olha, eu não estou a trabalhar para nenhum Cambridge nem Oxford, eu estou a trabalhar que eles nunca vão para a prisão. Eu acho que às vezes é um bocadinho isso. A gente temos é que a gente sabemos que esse mundo consegue tão facilmente às vezes engoli-los, não é? E transformá-los em coisas que a gente não queria tanto, mas para mim é mesmo, eles são um orgulho e vão sempre ser, e sempre vão ter o meu amor, e eles, sem dúvida, que eu amo muito, muito e muito tempo, e perdoo super rápido.
Muito obrigada. Então a última bela questão: quem foi a pessoa que mudou a sua vida?
Que mudou a minha vida, eu vou dizer que o meu avô mostrou-me a viver a minha vida, mostrou o que era ser uma boa pessoa, o que era não ser o homem mais rico, mas o homem mais feliz, ser o homem que a família amava mais, conseguia ter amigos e dizer anedotas e conseguia viver uma vida onde sempre conseguiu dormir bem à noite. Então eu não tenho assim nenhum super-homem ou nenhuma coisa, mas tenho o meu avô, que foi mesmo alguém que me mostrou tudo isso que eu gostava de ter, mesmo ao meu lado e mesmo à minha frente, e mostrou que tudo é possível quando a gente pensamos naquela maneira de nunca ter um coração duro. Ele teve um coração super, super... vamos lá dizer, aberto e sempre disponível para a família, e isso fez-me viver uma vida diferente, sem dúvida.
Muito obrigada. E eu gostava só de aproveitar para perguntar de algum dos projetos que tens, algum que tenha mais orgulho em particular. Há uma plataforma que abriu recentemente que é, eu agora esqueci o nome e não apontei, que é Ajudar Portugal.
É o Escolhe Portugal, mas a que dá-me agora mais, estou mais entusiasmado e que estou a trabalhar dia e noite, posso dizer, é o Brave Generation Academy. É mesmo de fazer uma maneira que a gente conseguimos ter as crianças a aprenderem de uma maneira diferente, a terem oportunidades internacionais, e que também conseguimos ajudar pessoas a terem, se calhar, às vezes um reskilling ou um upskilling, e começámos a preparar pessoas para o mundo 2. Eu acho que isso é que é a coisa que eu estou a gostar mais, e está-me a dar mais vontade de acordar todos os dias e às vezes não ir dormir à noite, né? A gente fala assim, porque faz-nos acordar, mas há muitas coisas que não nos faz dormir, que pelo bem, e eu estou de momento não a querer dormir, a trabalhar nisso, e estou a acordar super rápido para trabalhar nisso.
É o projeto de educação,
exatamente.
E ainda, já
está no www.bravegenerationacademy.com. Ok? Bravegenerationacademy.com. Toda a gente.
As crianças pode, aos adultos?
Dos 12 aos 18 no secundário, e agora vamos também depois expandir os hubs para fazer cursos para pessoas. Já, né, adultos, ok? mas começa dos 12 e é o BGA, que a gente chama em brief, mas Brave Generation Academy.
Eu vou deixar nas notas do podcast para que as pessoas possam ver e, se me permitem, faço convite para visitarem as redes sociais do Tim, onde partilha muito o que é a sua visão e partilha pelo menos para já, uma vez por dia de manhã, um vídeo com o seu pensamento do dia e que nos inspira a estarmos também em contacto com a natureza, o irmos dar uma volta e o pensarmos com esse otimismo sobre a vida, porque é mesmo muito importante nós rodearmos de pessoas que nos puxam para cima, não é? Porque para baixo já há a gravidade e todas as notícias más que estão à nossa volta e isso já chega. Então, queria agradecer muito o facto de ter tido a disponibilidade e a generosidade para partilhar aqui a sua experiência, o seu conhecimento no podcast Bela Questão e agradecer a quem nos está a ouvir e esperar que possam partilhar com quem acham que vai gostar desta conversa.
Boa, obrigada, Amália, eu gostei muito dessa conversa, continua a fazer o que estás a fazer, estás a pôr pessoas a pensar e a dizerem aos outros, às vezes, o que está dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração e consegue fazer diferenças grandes, ok? Então, um coração de cada vez consegue mudar o mundo devagarinho, ok?
Muito obrigada. Obrigada e, quanto a nós, já sabem, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve.
Sentido da vida, mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não. Para a tua mente, atitude inteligente, tens tudo na tua mão.